Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Voltamos agora para o segundo bloco do Movimenta Psicanálise em Entrevista de hoje. Eu estou aqui com a Carolina Bertol. Conversava com ela agora no intervalo e dizia a ela o quanto eu gosto da tese dela, né? E quanto eu gosto desse tema da responsabilização. E queria saber um pouco mais, Carolina, do que você me contou sobre essa ideia, essa relação, né? Entre a responsabilização, então, e o lugar, e o reconhecimento do lugar que o adolescente ocupa no laço social. Como é que você trabalhou isso?
Então,
como é que é isso?
Então, eu fui pensando um pouco, assim, a partir de autores como a Butler, o próprio Lacan, quando trabalha a questão dos discursos, né, e do pensando os discursos como laço social, uhum. Né, porque o que eu fui pensando é que, então, a responsabilização, esse trabalho de responsabilização, ele não é um trabalho individual, a responsabilização não é algo individual, né, é algo que você faz, a Butler fala um pouco disso, né, assim, você também se responsabiliza a partir do momento que você é interpelado, uhum. De um certo lugar, né.
Sim, e tem uma coisa, do Hélio Pellegrino sobre a relação com a castração. Você me contou isso uma vez, eu queria que você...
Que é uma questão de troca.
Isso.
Porque, na verdade, quando a gente vai pensando... acho que tem a psicanálise do senso comum, porque é isso, acho que também é importante dizer que a psicanálise ela é disseminada também, né? Socialmente. Então, uhum. As pessoas vão se apropriando aí, né? Tem leituras... E acho que tem uma leitura de pensar a castração e essa questão do limite, né, como algo que é da ordem da, só da privação, do não pode. Uhum. Né? E uma coisa que o Hélio Pellegrino fala muito, pensando essa questão da castração e do laço social, ele diz que a castração é aquilo que permite ao sujeito também entrar nessa lógica de troca social. Uhum. Então, ele também se vê como podendo, ele se aceita a castração, introjeta a castração, porque isso permite a ele liberdade de poder participar, de se ver como alguém que também produz cultura e que pode se beneficiar dos objetos que são produzidos culturalmente. Uhum. E aí, quando estou falando de objetos, não estou pensando só em objetos, né? Uhum. Celular, livro. Estou uhum. pensando em tudo aquilo que é produzido na cultura, em termos de ideias, de valores, enfim. Uhum. Né? Então, aí a gente vê também essa questão que se fala muito desde o Freud, né? Assim, da castração como a entrada na cultura. Uhum. Né? Assim, então, não é algo que é para dizer não. É algo para dizer de uma lógica de troca.
Uhum. Né? Isso me marcou muito, Carolina, quando nós conversamos sobre isso na primeira vez. Porque fica sempre essa ideia de que castração é renúncia, né?
Isso.
Então, que quanto mais o sujeito perde...
Isso. Mais castrado ele é. Né?
Assim. E que essa perspectiva do Hélio Pellegrino dá uma ideia assim, que existe uma troca, né?
Sim.
Então, quanto mais o sujeito puder entrar na cultura, mais ele vai aceitar a castração.
Isso. Eu acho que diz de um organizador. E não de algo que é restritivo, mas de algo que organiza,
sim.
Né? Assim, é algo que organiza o nosso desejo, não é algo que de alguma forma restringe, uhum. Né? Assim, até porque é isso, né? Não se trata de mais ou menos castração, uhum. Se trata de uma operação que se efetua ali e cada um se posiciona aí de um jeito, uhum. Né? Então, eu acho isso muito interessante porque quando a gente pensa... Daí, na situação desses adolescentes, né, e qual é a entrada que se permite a eles na cultura, eu acho isso muito grave, né, assim, qual é o lugar que esse adolescente está tendo como um produtor de cultura, né, assim, que lugar esse adolescente tem, porque eu acho que está para além do reconhecimento. Né? Porque quando a gente pensa em reconhecimento, eu acho que a gente fala muito de uma certa valorização. E eu acho que não é só de uma valorização que a gente está falando. É assim, que tipo de oferta de emprego esse adolescente tem?
Uhum.
Né? Como é que está sendo a inserção dele? Que tipo de experiências se oferta para esse adolescente?
Uhum.
Né? A sociedade em geral está ofertando para esse adolescente.
Uhum.
Né? Do que a gente vai vendo são experiências às vezes muito vazias, muito esvaziadas. Né?
Sim.
E aí não digo só os adolescentes que estão lá cumprindo medida socioeducativa.
Uhum.
Né? Assim, quando você olha, por exemplo, o campo, né? Eu no consultório atendo dois adolescentes, por coincidência, um que tem uma situação financeira excelente, então ele vai fazer intercâmbio no Japão, assim, e tem uma outra adolescente que é da periferia e que, assim, tem que trabalhar com 18 anos. Então, obviamente que a vivência cultural que você está dando para essas pessoas é completamente diferente. O tipo de experiência e como é que essa pessoa se vê pertencendo a esse campo social é completamente diferente.
Sendo um adolescente que tem acesso ao trabalho já está numa situação extremamente privilegiada.
Hoje
em
dia, sim. É, pensando agora em termos de pandemia, de isolamento social, assim, que experiências esses adolescentes estão tendo acesso?
De escolaridade.
Escolaridade dentro de casa, então, isso foi uma coisa que foi me chamando muito a atenção quando pensava assim, nessa questão da responsabilização, Por que esse tema da responsabilização me chamou tanta atenção? Porque isso aparece muito nas sentenças dos juízes. O adolescente precisa ser responsabilizado pelo ato, o adolescente precisa ser socializado. O que é você socializar? Porque também tem uma dimensão de que parece que a inserção social, ela tem que acontecer só do adolescente para a sociedade. Então, assim, o adolescente tem que se adequar à sociedade. Você faz uma inserção social de quem já está excluído só pegando a pessoa e falando, olha, você tem que se comportar desse jeito, Porque também para a psicanálise a gente pode pensar que os sintomas aí, são mensagens que dizem para a gente do campo social.
Sim.
Então, esse ato infracional, ele diz para a gente algo aí também do social, que a gente tem que decifrar, tem que ler, E aí eu fui pensando um pouco, então foi me chamando a atenção, acho que como eu já tinha trabalhado como psicóloga num centro de internação, fui também pensando um pouco que práticas são essas que se faz, que se coloca em prática para produzir essa responsabilização, No sentido de pensar que condições, Porque o que você vê muito é assim, o adolescente tem que se arrepender do ato. Se arrepender, ele se responsabilizou. E não, Assim, você vai tendo, inclusive, outras leituras, Assim, pensando em termos de responsabilização, que assim, você pode estar arrependido e sem estar se responsabilizando pelo ato.
Claro.
Uma posição de obediência.
Sim.
Acho que tem aí alguns estudos da Hannah Arendt que também estão falando disso. Então eu fui pensando, e acho que como eu tenho também, fui tendo essa leitura mais institucional, de autores aí que são analistas institucionais, eu fui pensando um pouco essas questões.
E você começou o bloco, Carolina, falando um pouquinho, eu acabei te cortando, porque eu queria falar do Hélio Pellegrino, falando que você tomou a Butler, e o conceito de laço social dela. Fala um
de responsabilização, porque ela tem uma ideia de ética, ela não necessariamente de laço social.
De
laço eu trabalhei com o Lacan.
Tá.
Na tese. Mas a Butler, eu usei dois conceitos, não são bem conceitos, mas dois artigos dela, assim. Um que ela vai falar sobre essa questão da responsabilização, e ali ela fala um pouco também de que a responsabilização ela está para além do reconhecimento. Porque o reconhecimento ele pode ser aprisionante, na medida em que eu reconheço uma identidade. Então, se eu, de alguma forma, se eu interpelo, o sujeito a partir de uma identidade, eu já sei o que esperar dele. Então, isso não é uma interpelação que possibilite uma responsabilização. Ela diz que uma interpelação que possibilita uma responsabilização, que de alguma forma é uma condição para uma responsabilização, é a interpelação que, de alguma forma, questiona o sujeito naquilo que nem ele sabe. Então, as normas que o atravessam, que atravessam a sua constituição. Então, quando eu vou pensando que a responsabilização é o sujeito se apropriar do lugar dele também no laço social, é porque trata-se dele se apropriar de um certo lugar de alienação. Também é um certo discurso social. Por que isso? Porque muitos desses adolescentes já se veem como fora da lei.
Sim.
Mesmo antes de cometer um ato infracional.
Sim.
E não é só uma questão de se ver, eles são suspeitos mesmo. Então eu tenho colegas, por exemplo, de trabalho que me diziam que quando eram pequenos, adolescentes, não saíam sem o olerite, sem a carteira de trabalho, para comprovar que não tinham feito nada de errado. Sim. É, então, assim, que peso isso tem quando a gente pensa num sujeito se constituindo aí, né? Sim. Um laço social.
Sim. Né? E que tipo de possibilidade de inserção, né? Eu me lembro, assim, a sedução do tráfico, né?
Sim.
É, muitas vezes, né? O que, que você tem como alternativa para esse adolescente, né? Uhum. Que vida... Uhum. É, ele pode ter para que ele escolha ir para, né? Uma escola com uma família, uma família que às vezes não tem que comer em casa. Aí você...
É, e que tipo assim, bem ou mal, o trabalho no tráfico, primeiro assim, traz uma segurança para eles.
Uhum.
É, porque é isso, muitos meninos, muitos adolescentes, às vezes não são presos porque eles têm uma inserção no tráfico.
Sim.
Então eles estão protegidos por um grupo.
Sim.
Né? É... E eles, de alguma forma, é também a forma como eles conseguem isso, arranjar dinheiro.
Nem e um lugar de reconhecimento também.
Tem
um lugar, né?
E não só de reconhecimento, de participação. Porque essa é a minha questão com o reconhecimento.
Tá.
Porque o reconhecimento, muitas vezes, pode também passar por uma coisa só de valorização. E que daí não é de uma participação efetiva. O adolescente participa, ele tem poder, ele decide, ele escolhe. Então, essa questão da participação, para mim, ela é fundamental quando você pensa em responsabilização. Né? Você não pode pensar em responsabilização sem pensar ali também numa participação.
Uhum.
Né? E aí isso vale para a medida socioeducativa também. Né?
Uhum.
Porque o que a gente vê é que as medidas socioeducativas, a gente tem um processo de judicialização que ele é assim, nacional, né? Uhum. A gente acompanha a coisa da Lava Jato, tudo é decidido juridicamente, o STF nunca teve tão em voga, assim, né? Na boca do povo como hoje. Então a gente vai vendo também que todos os conflitos vão sendo decididos judicialmente.
Uhum.
Né? Isso é um problema quando a gente pensa em responsabilização, né? Porque o jurídico e a norma jurídica é o cumpra-se, né? Assim, você tem uma lei, cumpra.
Sim.
Isso, né?
Uhum.
Então é da ordem da obediência, né? Eu lembro uma vez uma ministra, acho que é a Carmen Lúcia, falando, assim, acho que é um projeto de lei, e que uma das críticas que ela falava, assim, mas bom, mas daí o STF, o judiciário vai ficar como aquele que executa só a lei? Bom, é o que eles fazem com os técnicos de medida, né? De medida socioeducativa.
Uhum.
Porque o adolescente entra numa medida socioeducativa e já vem estipulado o que ele tem que fazer.
Como é que é isso? Que me explica melhor.
Porque um pouco essa ideia de que a medida socioeducativa, ele tem que fazer uma reinserção social e uma certa garantia de direitos. Então, é direito do adolescente estar na escola, é direito do adolescente fazer um tratamento de saúde, ter uma experiência profissional, fazer um curso profissionalizante.
Uhum.
Só que isso, na medida socioeducativa, não é vivido como um direito, é vivido como um dever.
Uhum.
Então, ele tem que ir para a escola, senão ele não sai da medida. Ele tem que fazer um tratamento para uso de drogas, senão ele não sai da medida. E quem decide isso, muitas vezes, é o juiz. Assim. Então, o técnico, ele fica, muitas vezes, só como um executor ali daquilo que já é proposto.
Tá.
Né? É, por que isso? Porque todo adolescente, isso vale para serviços de acolhimento, né? É, e mesmo para os serviços de medida, quando ele entra na medida, ele tem um plano de atendimento individual.
Uhum.
Que é um pouco contemplar essa ideia de que o adolescente participa desse processo socioeducativo, como um sujeito, né? Então ele vai escolher um pouco o que, que ele quer fazer, o que, que ele almeja, o que ele quer alcançar, que expectativas ele tem. Vou entendendo que é um pouco essa ideia de você produzir ali um desejo, né? Assim, produzir algo ali que não tá a princípio necessariamente.
Carolina, e quando é que começou a funcionar assim, a ter essa estrutura aí?
É muito recente, né? A lei do SINASE, que é a lei que regula o sistema socioeducativo, ela é de 2012.
Uhum.
Então, 8 anos, né?
Uhum.
É, mas já, essa discussão já existe desde 2006. Tem um documento do CONANDA, que é o Conselho Nacional do Direito das Crianças e Adolescentes, que já estava pensando essa questão das medidas socioeducativas nesse novo modelo, né?
Uhum.
É, então, isso já vem, por exemplo, no Paraná, isso, desde que eu tô lá, que é 2006, já se falava em PIA, né? Assim, mas a lei é de 2012, né?
Okay.
Que é daí, a partir dali, que se institui mesmo.
Então,
isso,
muito recente. Né? Então, o adolescente
muito
chega
recente.
Com um plano, ele se elabora um plano terapêutico individual a partir do que o juiz...
É, não deveria ser a partir do que o juiz determina,
uhum.
né? Porque assim, quem é o especialista em socioeducação? É o juiz ou é o técnico?
Então, assim,
mas assim, quem entende de socioeducação é o técnico,
ou
psicólogo,
evidente,
é o pedagogo. Mas o juiz, né, assim, muitas vezes entende que o trabalho não está bem feito, não sei, ou que, enfim, né, porque obviamente é isso, toda criança tem que ir para a escola. É um direito, mas é uma obrigação também, né? Isso é uma questão. Né? Mas como isso é trabalhado com o adolescente, né? Acho que é, isso é uma questão. E como os técnicos se veem muitas vezes reféns aí mesmo de ter que cumprir algo que é uma norma jurídica e algo que eles veem que é a necessidade do adolescente. Né? É, então, pensando, sei lá, por exemplo, você tem um adolescente com uma desorganização familiar subjetiva muito grande. Ele não, talvez ele não consiga ir para a escola. Talvez ele precise organizar outras questões para poder ir para a escola. E poder ir para a escola de um modo que ele fique. Porque o que a gente vai percebendo é que essa ideia de vou lá e enfio você lá, isso também não se sustenta. Porque ele é um adolescente que já, muitas vezes já estava fora da escola, a escola já não aguenta ele. Então, se você não faz um trabalho que possibilite essa condição dele estar lá, né, ele não vai ficar, muitas vezes. Sim. Ou vai ficar só porque tem que ficar. Né? Então, e isso que foi me chamando a atenção. Como é que você trabalha o adolescente para que ele não viva esses direitos como uma obrigação, né? Para que ele possa, porque é direito dele mesmo. Ele merece uma boa escola, né? Ele merece estar lá. Não é que ele tem que estar lá, ele merece estar lá.
Isso, né? Isso gera um impasse grande, né? Porque pressupõe-se, para que se tenha um entendimento disso, que antes tivesse acesso à escola, tivesse acesso à saúde, né?
Completamente.
Então, era um paradoxo, né? Assim, com a estrutura social de assistência que a gente tem, de educação, de saúde que a gente tem no país, né?
E é por isso que aí tem um outro conceito da Butler que eu vou trabalhando, e por que eu chego nessa questão da ação técnica e ação política, né?
Carolina, ação técnica, ação política e a Butler, quero saber por que você chega lá, mas no terceiro bloco. Faço agora um rápido intervalo, estou aqui com a Carolina Bertol, esse é o Movimento da Psicanálise em Entrevista. Até já.
Você está ouvindo Movimento da Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.